Bom dia. Portanto, nós tínhamos pedido uma audiência com a nossa Comissão Parlamentar do Ambiente por parte do projeto MarGov, que é a Governança Colaborativa em Áreas Marítimas Protegidas, sobre o caso do estudo do Parque Marinho Luís Saldanha e a Vila de Sesimbra. É assim? Portanto, olhe, bem-vindos. Cá está a audiência e, portanto, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Agradeço a todos a disponibilidade de nos receberem. Eu estou aqui como coordenadora deste projeto. Este projeto foi lançado em 2008 e nós vinhamos dar a conhecer o projeto e também gostaríamos de ter algum feedback, porque como tem a ver com governança, e governança no fundo é a governação com todos os outros atores no terreno, ter algum feedback do que é que poderia também ser o papel deste grupo nesse processo. Portanto, a ideia foi construir com as pessoas algo que elas fossem responsáveis e co-gestoras. Foi um parque marinho que todos sabem que deu imenso conflito e, portanto, havia um conflito no terreno quando entrámos em 2008. Este projeto é financiado pelo galardão Gulbenkian Oceanário de Lisboa e iniciou-se no final de 2008. 2009, na primeira metade, tivemos a tentar identificar as várias áreas de conflito e, a partir de meados de 2009, temos estado no terreno com fóruns mensais, reuniões e workshops. São formas diferenciadas de envolver os vários atores, instituições e todos interessados no terreno. Neste momento, estamos a acabar o projeto e estamos, portanto, a fazer a proposta do modelo de governança que tente, de alguma forma, responder às faltas de articulação encontradas, às faltas à parte mais conflituosa entre determinados atores. Temos trabalhado, portanto, essencialmente com as pessoas. Trouxemos aqui alguma informação para vocês poderem olhar e ver o género de trabalho desenvolvido, mas o que nós, portanto, neste momento já tivemos mais de 11 fóruns mensais, onde assistem toda a população e trabalham em conjunto a população e todos os agentes interessados. Tivemos uma série, mensalmente, reuniões com pescadores, porque era o grupo mais fragilizado e menos envolvido e era com quem era o conflito mais direto, e com isso conseguimos trazê-los para o processo. Conseguimos, inclusive, que eles melhorassem o seu discurso coletivo, que era um dos problemas que as outras instituições tinham, era não conseguir conversar com eles, não conseguir negociar, porque havia vozes díspares e muito individuais. E neste momento eles já têm... criaram uma maior capacidade do ponto de vista associativo, passaram inclusive nos dois últimos meses de 40 para 60 associados e estão neste momento já com uma capacidade de negociar coletivamente, o que torna muito mais fácil, quer para o ICNB, quer, digamos assim, a entidade gestora no terreno, quer para todas as outras entidades, como a DGPA. Identificámos uma série de faltas de articulação, como seja, por exemplo, a legislação das pescas gerais e a legislação das regras referentes ao Parque Marinho e conseguimos reunir em painel várias destas entidades para exatamente tentar resolver estas questões. Como estamos agora a fazer a proposta de modelo de governança, que no fundo terá de envolver uma série de entidades, gostaríamos também de vos ouvir, primeiro responder ao que quiserem perguntar, mas também posso vos ouvir qual é que poderia ser o papel de um grupo parlamentar nestas novas áreas da governança, que no fundo é governar com todos os outros. Qual poderia ser o papel? E, portanto, não sei se querem questionar alguma coisa.
Muito obrigado. Eu não sei se há algum relatório para podermos distribuir pelos seus deputados.
Estão aqui os relatórios.
E, portanto, se calhar podíamos distribuir.
Bom, não sei se há para todos, mas...
E se calhar também aqui deste lado.
Existe um site do projeto, está aí indicado, e nesse site estão os relatórios todos que saíram de todas as atividades do projeto, portanto podem acompanhar o que foi feito dentro das sessões e o que é que foi trabalhado. Essencialmente o que nós fizemos foi desconstruir o conflito numa fase inicial e depois atuar e criar espaços de diálogo entre os grupos que estavam em conflito. Esta foi essencialmente a primeira fase do projeto.
Então, eu queria perguntar aos seus deputados se quereriam levantar alguma questão em relação a esse assunto. Tenho aqui a sua deputada Jamila Madeira, desde já. Portanto, tem a palavra, faz favor. A sua deputada Rita Calvário. Não sei se mais algum seu deputado quererá usar a palavra. A sua deputada Miguel Tiago. Chegou, a sua deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para vir à Assembleia da República, ou o terem-se disponibilizado para vir à Assembleia da República, mais corretamente dito. É importante para nós conhecer os avanços deste tipo de projeto e deste tipo de iniciativa. É uma iniciativa salutar. Para nós suscita-nos algumas curiosidades e também algumas interrogações sobre o nosso próprio papel neste contexto. Referiu que o objetivo era diminuir também um pouco os conflitos que nós conhecemos, alguns que nos vêm parar aqui com alguma frequência, e estava a fazer um balanço positivo. Para mim, pessoalmente, e julgo para os restantes colegas, era importante perceber como é que hoje consegue medir a capacitação dos agentes envolvidos a esse nível, ou seja, de que forma eles conseguem percepcionar melhor e de que forma é que o projeto os ajudou a enfrentar essas situações. E também as ações prioritárias a curto prazo. O que é que, perante 11 reuniões efetuadas e já alguma rotina, acho que posso dizer assim, e portanto lidar com alguma naturalidade com o projeto, quais são as ações prioritárias para o projeto? Por outro lado, em termos de, portanto, numa lógica de curto prazo, mas também numa lógica de médio e longo prazo, ou seja, em termos de fases, de olhar para o futuro e de olhar não só, talvez, para este caso em concreto, mas para a experiência em si, quais são os passos e qual é o nosso papel nesses passos, não é? E, portanto, de uma maneira assim geral, muito em concreto, gostaria de tentar ter alguma ideia sobre isto. Mas gostaria também, e como é sabido, o Governo está a desenvolver, ou melhor, já tem cá fora e já iniciou uma discussão pública do plano de ordenamento da estratégia marinha, ou para o espaço marinho, acho que é espaço marinho, mais corretamente dito, e portanto, podemos dizer que vai de encontro à definição, mas depois naturalmente vai ter que lidar com a vossa abordagem, e de que forma é que vocês trabalharam ou não trabalharam ou pretendem trabalhar e de que forma é que vem todo o restante espaço marinho a ser gerido também com este, o upgrade deste vosso projeto.
A palavra ao Sr. Deputado Rita Calvário, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, apresentar os meus cumprimentos e agradecer também a apresentação deste projeto, que me parece bastante interessante. Eu tenho algumas questões a colocar. Uma primeira, relativamente ao Parque Marinho Luís Saldanha, sabemos que tem sido um foco de conflito. Referiram aqui bem que os pescadores têm sido um grupo, digamos assim, com mais conflito relativamente às regras desta área marinha. Gostaria de saber quais é que são os principais conflitos identificados pelos pescadores e nestes principais conflitos o que é que se consegue, digamos assim, ultrapassar relativamente às regras que existem no parque marinho e do conflito também que parece existir com as regras da pesca geral, e se é possível ultrapassar esses conflitos sem a existência de uma mudança legislativa ou do plano de ordenamento relativamente a este parque marinho, se isso é possível ou não. E também como é que vêem estes processos participativos de gestão de conflitos parecem-me importantes, no entanto, neste caso do Parque Marinho, parece-me que vem um pouco a posteriori. Ou seja, primeiro cria-se um plano de ordenamento, cria-se legislação que são um foco potencial de conflito, não se tenta durante este processo legislativo gerir, portanto, dialogar com os parceiros, com os agentes no terreno, no sentido de minimizar e fazer aí a gestão de conflito, e tenta-se então, a posteriori, digamos assim, minimizar as consequências deste processo. Gostaria de saber, uma vez têm a experiência no terreno, se consideram que teria sido mais útil se numa fase prévia, durante a fase de aprovação do plano de ordenamento e de criação desta área marinha protegida, se não teria sido nessa fase que este processo de diálogo, de gestão de conflitos e também de evitar conflitos que surgiram, se não deveria ter sido nessa fase que este processo deveria acontecer, porque isto serve também de experiência para todo, para toda a legislação, nomeadamente relativamente às áreas protegidas. Por último, queria perguntar, este projeto tem data de, suponho que tenha data de finalização, gostaria de saber quando. Eu suponho que seja quando este modelo de governança estiver, digamos assim, em ritmo cruzeiro no terreno e, portanto, os agentes locais conseguirem ter autossuficiência e a coisa conseguir andar pelos seus pés, mas queria saber se existe, de facto, um prazo e se já existe alguma indicação do que é que será este modelo de governança. Ou seja, terá facilitadores privilegiados? Portanto, como é que, se já nos podem dar algumas indicações, como é que isto poderá funcionar no sentido de ser algo com permanência e autossuficiente no terreno, sem necessidade, digamos assim, de agentes do exterior que consigam orientar estes processos? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também aproveitar para cumprimentar julgo que investigadoras ou coordenadoras do projeto e para agradecer também a disponibilidade que tiveram ao colocar...
É a professora Lia Vasconcelos, não é?
E penso que... Não, os nomes nós temos aqui. Helena Costa. Nós temos os nomes, julgo que são investigadoras coordenadoras do projeto, não é? Eu queria cumprimentar, agradecer também, obviamente, em nome do grupo parlamentar do PCP, a vossa disponibilidade para vir partilhar com a Comissão de Ambiente aquilo que é o património que já vão, de certa forma, acumulando sobre a vossa experiência ao estudar um modelo de governação colaborativa das áreas marinhas protegidas. E, de certa forma, eu não sei muito bem que perguntas é que lhe posso colocar, com exceção de quais são, qual é o patamar de entendimento que já conseguiram alcançar para consolidar uma proposta objetiva de modelo de gestão destas áreas protegidas. Julgo que é esse o objetivo final do vosso trabalho e qual é, neste momento, o patamar de conclusões que já podem, de certa forma, identificar. É óbvio que, pelo menos da forma como eu tenho entendido o projeto Margov, ainda há pouco tempo, por acaso, me tinha debruçado sobre ele, é um projeto de investigação, essencialmente, que não encontra na legislação portuguesa ainda qualquer tipo de resposta para um modelo deste tipo, não é? Portanto, há um grupo de investigadores interessados que juntam um conjunto de outros agentes, nomeadamente trabalhando no local, para, de certa forma, entre aspas, experimentar num laboratório humano aquilo que são formas de cogestão. No entanto, não há nenhuma cogestão na lei, não existe nenhuma forma de cogestão legalmente prevista para nenhuma área marinha, nem, aliás, para nenhuma área protegida, muito embora as experiências no passado existia efetivamente a participação das autarquias na gestão das áreas protegidas e, como sabem, isso também terminou, portanto caminhamos no sentido inverso, infelizmente há uma tendência centralizadora da gestão das áreas protegidas que é agravada pelos planos de ordenamento que estão a ser neste momento aprovados. Este é, obviamente, isto é uma posição do PCP, não é uma constatação de um facto, é uma posição política. E, de certa forma, julgamos que a tendência legislativa vai no sentido inverso daquele que me parece que o projeto quer criar. Portanto, quer lançar as pontes para que todos os agentes, particularmente aqueles que no terreno usufruem das vantagens das áreas protegidas e das riquezas das áreas protegidas, podem cooperar na sua gestão com a orientação final de rentabilizar ao máximo essa riqueza e, obviamente, de preservar, do ponto de vista da conservação dos recursos importantes para os circuitos económicos e para a conservação da natureza. Eu, sobre o Parque Marinho Lixo Aldanha, que, segundo percebi, é o vosso case study, ou pelo menos um dos vossos case studies, nós não temos uma visão de que existe apenas um conflito. Isto é uma opinião também do PCP. Há ali um conjunto de conflitos que estão, alguns deles, em estado latente, mas o principal conflito é com a natureza. O principal conflito daquele plano de ordenamento, nomeadamente do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida e da sua vertente marinha, é com a natureza. Nós não podemos continuar a fingir que estamos a preservar uma zona quando desviámos para lá milhares e milhares de utentes ao fechar o acesso à Troia. Nós não podemos continuar a fingir que não se passa nada naquelas águas só porque está lá um parque marinho. E não podemos continuar a fingir que o simples facto de dizer que agora só se pode pescar à cana e já não se pode pescar, já não se pode fazer pesca submarina, já não se pode fazer pesca comercial, que isso está a proteger um parque marinho que leva com toneladas de pós das pedreiras, nomeadamente na zona de Ribeiro de Cavalo, que estão a cerca de 100 metros da praia. E não podemos continuar a fingir que não se passa nada quando milhares de utentes, obviamente isto não são, não estou a criticar a vossa intervenção, quando milhares e milhares de viaturas pressionam uma zona junto ao mar, nomeadamente do Creiro até, aliás, da Figueirinha ao Creiro, e deixando ali milhares de utentes daquelas praias completamente à mercê de qualquer eventualidade de perigo que possa ali ocorrer, porque, lá está, a imposição de uma política não integrada na região, com a Reserva Natural do Estuário do Sado a ser considerada de forma completamente avulsa e a impedir a permeabilidade das pessoas para a zona sul do Sado e a desviá-las para a zona norte, tem levado a cabo um aumento brutal da pressão sobre o Parque Marinho e sobre a zona, particularmente, do Creiro. E, portanto, não nos parece sequer que estejamos ali, de facto, a observar uma proteção ou uma conservação da natureza, mas sim a impor uma lógica diferente daquela que a população vinha levando a cabo ao longo dos tempos, que está relacionada com a pesca, mas que está inclusivamente relacionada com as atividades diárias daquela população. Presumo que a vossa área de incidência seja mesmo especificamente orientada para a área marinha e, portanto, obviamente, me conterei no que toca à área terrestre do parque, porque os perigos são da mesma natureza e da mesma dimensão, mas aproveito novamente para agradecer e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PCP teria todo o gosto em receber atualizadamente todo o tipo de conclusões ou de dificuldades que encontrem na concretização do vosso projeto, ou mesmo de avanços que possam ir identificando junto da tutela, neste caso do Governo, para criar a legislação no sentido de consolidar aquilo que é a vossa experiência. Como é que se pode, na lei portuguesa, e na relação entre os diversos agentes, autoridades ou população, criar pontos como aquelas que, de certa forma, o projeto está a tentar criar? Muito obrigado.
Senhor, tenho agora inscrito o Sr. Deputado António Leitão Amaro e o Sr. Deputado Artur Rego. Portanto, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar e começar por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a disponibilidade por terem vindo. Nós vamos acompanhando a vossa missão e o vosso projeto, as informações que vão sendo públicas, designadamente através da internet. E queria, sobre isso, dizer-vos duas coisas, duas ou três coisas. A primeira é que, de facto, e concordo com o Sr. Deputado Miguel Tiago, este género de governação de proximidade e integrada contrasta com a tendência política dos últimos anos, adotada pelo Governo relativamente ao modelo de governação do ICNB das áreas protegidas. A tendência foi de afastar, de centralizar, de desligar das populações e das autarquias, em vez de envolver e de fazer uma governação participativa como aqui se propõe. Não estou tão certo, como diz o senhor Deputado Miguel Tiago, que o caminho seja de legislar tudo. A boa ou o mérito de projetos como este é eles poderem brotar da sociedade civil, poderem brotar de instituições também de investigação, algumas ligadas a entidades públicas como a Universidade Nova, mas nós não temos que ter a obsessão de pôr tudo debaixo de lei, previsto por lei e espartilhado por lei. Não quer dizer que não se possa reconhecer, sim, mas este é um caminho de iniciativa espontânea da parte da sociedade civil, que merece ser acarinhado e que vale a pena acontecer enquanto tal. Depois, relativamente àquilo que me parece ser, neste momento, a vossa intervenção principal, que é a definição do modelo de governação, eu julgo que é cedo para nós nos pronunciarmos sobre o mesmo, porque ele nem sequer foi apresentado e muito menos implementado. E, portanto, quando nos pergunta qual é que é o feedback que têm sobre a matéria, eu diria, o feedback que nós temos sobre a vossa intervenção é que é uma boa ideia e que está a dar os primeiros bons passos. Essa ideia de pôr a sociedade civil, os vários agentes, com a participação do ICNB, o que sabemos que também que não virou a cara este projeto. Mas são bons passos, nós não podemos ainda aferir os resultados, porque nem conhecemos o modelo, nem conhecemos os resultados sustentados da sua aplicação. Agora, último ponto que queria dar, eu acho que, embora isto seja uma audiência, uma entidade, já que a entidade também nos fez uma pergunta, não, nós cumprimos o nosso, ou pelo menos nós entendemos o papel em responder. Da parte do PSD, a disponibilidade, a nossa disponibilidade para, e relativamente a um projeto deste tipo, tem dois sentidos. O primeiro é o da colaboração com o projeto. Esta não deixa de ser e deve ser sempre um projeto de iniciativa micro e gerido a nível micro. E, portanto, os atores não são os deputados, não são os grupos parlamentares e não devem querer apropriar-se da iniciativa, mas sempre que a sua presença, a saliência da sua intervenção e a representatividade que têm possa ajudar, da nossa parte, têm a disponibilidade total para acompanhar, participar em qualquer evento que considerem relevante, quer aqui, quer no local. Depois, se em algum momento considerarem que há da parte do papel, seja representativo, seja legislador da Assembleia da República, algo que possa promover iniciativas deste tipo, quer a vossa, quer iniciativas deste tipo, estamos disponíveis para o considerar. De novo, nós não achamos que se deve pegar no modelo de governação que vão aprovar e o pôr em lei. Não quer dizer que seja esse o caminho. Nós, bem pelo contrário, como disse desde o princípio, consideramos que esta é tanto mais uma iniciativa eficaz quando for sentida como sua pelos agentes locais e não imposta através de legislação nacional. Se em algum momento nós, quer o nosso papel de legislador, removendo eventuais obstáculos que considerem que existem, quer o nosso papel de representantes de voz, que coloque questões ao governo e etc., fiscalização política, possamos ajudar, com certeza. De resto, disponibilidade para estarmos. Nós tenderemos a pensar que este é um projeto local, obviamente expandível para o resto do país, mas com um âmbito local em que os proprietários do projeto, os donos do projeto, são as comunidades que estão envolvidas. Nós não queremos fazer nenhuma apropriação para o âmbito nacional e muito menos para qualquer dos partidos, o que não impede que possamos ajudar sempre que considerarem conveniente, e aí podem contar com a nossa disponibilidade total, obviamente também para acompanhar os vossos resultados. Obrigado.
A senhora deputada Rita Calvário se poderia aqui assumir a presidência, porque eu tenho que me ausentar neste momento. De qualquer modo, quero agradecer, portanto, a vossa presença aqui, foi extremamente útil, naturalmente continuará o encontro com os senhores deputados que estão aqui presentes na comissão.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS-PP, queria agradecer também a presença das suas professoras aqui, dizer o apreço que temos pelo vosso projeto e tecer algumas considerações. Primeiro, penso que foi mais ou menos comum aqui nas intervenções que partilhamos da opinião de todos que há um entendimento dirigista da gestão das áreas marinhas, e não só das áreas marinhas, mas tudo o que é parques e áreas de reserva em Portugal, seja no mar, seja em terra. E, portanto, eu tendo lido aqui os documentos que nos trouxeram, vejo que, não obstante apresentarem um projeto de co-gestão ou gestão participada, dá-me ideia, em determinados pontos aqui, que esse projeto passa também por uma atitude orientadora, ouvir as entidades, consultar as partes, etc. E nós entendemos que essas pessoas não têm que ser ouvidas ou consultadas, têm de ser parte na decisão. Não só ouvidas para depois a decisão ser tomada por outros, elas têm de ser parte na decisão, têm de ser parte ativa na gestão, não simplesmente como entidades ouvidas. E a opção do modelo de governação que temos em Portugal como em qualquer lado, é a opção entre uma gestão vertical ou uma gestão horizontal, entre uma gestão orientada e orientativa ou uma gestão participada. E o modelo que nós temos implantado em Portugal, em todas estas áreas, é precisamente de uma gestão vertical e de uma gestão orientada ou orientativa, não participada nem horizontal. E entende-se muito, digamos, naivemente, ou não, que participar é promover alterações e efetuar depois um período de consultas. Está durante 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, está à consulta para as pessoas interessadas se pronunciar e darem a sua opinião, que em 90% dos casos nem sequer é atendida, mantendo-se os projetos e as ideias originais. Isto é a experiência que temos no terreno do que é a gestão típica destas áreas. E dou-lhe um exemplo concreto, por exemplo, vocês usaram como case study esta área, que eu não conheço bem, confesso, não sou daqui, mas há uma outra que eu conheço muito bem, como por exemplo a da Ria Formosa. E nós na Ria de Formosa temos uma série de decisões que foram tomadas a nível central administrativo e que são profundamente contestadas pelas populações locais, que não foram tidas nem achadas, exceto por aquela formalidade do período de consulta pública em que vão lá pôr um papelinho ou mandar uma cartinha a dizer o que é que pensam, depois vai para o lixo. E temos, por exemplo, toda uma comunidade pescatória secular e tradicional ali, que diz que o ecossistema da Ria Formosa só existe e só subsiste e se mantém por causa precisamente da atividade humana deles, com a cultura dos bivalves, etc., que permite a renovação e oxigenação das águas da Ria Formosa e o crescimento e o nascimento de todo um ecossistema à volta disso. E que, portanto, que as imposições de cima, via administrativa, à restrição dessas atividades, vão matar mais do que regenerar a atividade e a biodiversidade na Ria Formosa. Isto é um exemplo. E, portanto, respondendo à vossa questão, sim, pelo menos da parte do CDS, claro que há todo o interesse em colaborar num projeto destes, mas num projeto destes entendido naqueles pressupostos que eu acabei de enunciar. Não mais um projeto cheio de boas intenções e de enunciados, em que temos mais um grupo de ilustres académicos e governantes, paternalmente, a recolher opiniões dos outros e depois a fazer o que acham que é bom, como o bom pai orienta o filho. Portanto, vamos fazer então, nós estamos dispostos a apoiar aquilo que seja um projeto sério de gestão integrada, em que o próprio órgão de gestão da área em questão tenha sentado à mesa representantes dos pescadores, representantes das comunidades locais, a discutirem, a decidirem e a participarem na gestão do dia-a-dia daquela área, e não um conselho de administração nomeado ou designado por Lisboa, que paternalmente os ouve em audiência e depois faz o que muito bem entende. Essa é que é uma gestão participada e nesse aspecto nós estamos plenamente disponíveis para dar todo o apoio e colaboração. E antes de terminar, queria referir-me ao que disse o deputado António Leitão Amaro, dizendo que é evidente que nós discordamos. Quando ele diz que não é papel da Assembleia da República impor e criar... É sim, senhora. É papel da Assembleia da República. Aliás, é papel do Poder Legislativo. É papel do Governo criar modelos, ouvidas precisamente as partes, criar modelos que possam potenciar a gestão desses recursos da forma mais democrática e mais participada possível. Porque se esses modelos não forem criados, como é que isso vai fazer? Continua-se a nomear administrativamente os gestores? Isso tem de ser legislado, como foi aqui dito também, e há contradição nestas afirmações, a tendência da legislação e a tendência daquilo que tem sido a governação de há muitos anos para cá é de gerir administrativamente estas áreas de forma totalmente desfasada das populações locais. Portanto, é papel da Assembleia da República, em colaboração precisamente com pessoas como as senhoras professoras e como o grupo que representam, criar melhor legislação que permita inverter esse modelo. E para isso nós também estamos disponíveis. E a questão que eu punha para lhes terminar, e respondendo à vossa pergunta, é: tem as senhoras professoras e tem este grupo este mesmo entendimento, que gestão participada é gestão participada. Não é consulta de pais a filhos e depois dá-se uma orientação de acordo com aquilo que nós achamos melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então a palavra à Sra. Professora Doutora Lia Vasconcelos.
Obrigada. Obrigada por todas as intervenções. Talvez não me tenha feito entender, mas este trabalho deste projeto é essencialmente com as pessoas. Portanto, a ideia é, já temos muitos estudos, não quer dizer que esteja toda a informação disponível, mas a ideia é trabalhar as pessoas. Portanto, além daquelas entrevistas para identificar os conflitos e as entidades envolvidas, nós, a partir de meados de 2009, entramos em outubro de 2009, começámos por um fórum alargado, onde toda a gente podia estar presente e onde discutimos como é que íamos trabalhar. Não somos nós que fazemos trabalho, são as pessoas que fazem o trabalho, nós facilitamos e estruturamos o processo ao nível das questões que nos vão sendo colocadas. Dissemos que íamos inicialmente trabalhar com as... Isto só para perceberem um pouco, que é um pouco diferente do habitual. Tivemos então 3 meses, com uma reunião por mês, só com os pescadores, que eram os agentes mais fragilizados do processo, com maiores conflitos, e eram aqueles que não falavam publicamente. E isto era muito importante e foi inclusive um levantamento que fizemos, mesmo através das próprias instituições que tinham negociar com eles. E tivemos 3 meses. Ao fim dos 3 meses, todo o resto das pessoas que iriam entrar nos fóruns estavam muito zangadas porque ainda não tinham tido oportunidade. E então tivemos de fazer algo em simultâneo, que foi uma interação online, onde elas nos podiam colocar todas as questões que achavam pertinentes. E todo o processo foi organizado de todas estas questões que foram sendo levantadas e estruturadas para servir para o processo participativo. E a partir de janeiro foram fóruns mensais, temáticos, aliás têm a lista, temáticos para resolver as várias questões. Quem estava sentado nestes fóruns, além de toda a comunidade que estava convidada e os pescadores, estavam sentados sempre o ICNB, a Câmara Municipal, frequentemente outras entidades que eram necessárias para resolver algumas questões relacionadas com elas, como seja a ARH, a Capitania, etc. Portanto, foi numa tentativa de realmente pôr as pessoas a dialogar e a cruzar. Sempre que houve questões muito específicas, muito difíceis de articular, como seja, por exemplo, a fiscalização, criámos painéis específicos onde envolvemos só entidades para discutir assuntos que tinham sido vindos a ser levantados. E conseguimos, de alguma forma, alguma articulação, especialmente entre o ICNB, a Direção-Geral de Pescas e o IPIMAR, que permitiu resolver algumas questões legislativas. Estão-me a perguntar se é preciso modificar a legislação. Eu acho bem que se dê atenção à legislação, porque na legislação, e agora respondo um bocadinho a algumas das questões colocadas pela primeira oradora, na legislação há 2 aspectos que são complicados. Um é a articulação da legislação que é feita para a pesca propriamente dita e a legislação que é feita para regulamentar a pesca dentro do parque. E o que estava a acontecer a certa altura, e isso já foi levantado às instituições próprias, era que estava a duplicar um ónus sobre os pescadores que utilizavam o parque. E isso foi chamado à atenção e já se coordenaram para tentar resolver essa questão. A outra tinha a ver com a questão de que na maioria da legislação da pesca é a grande pesca e, portanto, a pequena pesca, que no fundo é o que nós estamos a falar, que é a pesca dentro do parque, vai sofrer uma série de requisitos que são próprios para a grande pesca, mas que são um ónus acrescido para eles. E isto é outra questão que também tem de ser olhada e que tem de ser resolvida. Em questões houve alguém que levantou também as questões da poluição e das pedreiras. Isso é uma questão que tentámos arranjar dados, continua a não haver dados e continua a haver um grande conflito porque as pessoas que têm de cumprir aquelas regras não sabem, ninguém lhes consegue dizer que realmente ali não há poluição. Portanto, há aqui uma grande discussão sobre esta questão. Que é que havia mais coisas que eu queria dizer, que era... Ah, como é que eu identifico a capacitação? Portanto, no início os pescadores em Foros nunca falavam, okay? Depois, a partir aí de fevereiro de 2010, começaram finalmente a ser porta-voz e a falar publicamente. Porque eles, quando estavam em Foros, não falavam, falavam connosco nas reuniões, que eram só com eles, mas não falavam nos Foros. Portanto, isso é uma primeira forma de capacitação. A associação deles estava muito depauperada e até estava quase a morrer, e a partir de certa altura eles resolveram recuperá-la, e agora a partir de meados de 2010 deram uma nova incentivo à associação e aumentaram o número de sócios e, portanto, já têm uma voz coletiva. Como é que eu vejo que houve evolução das próprias instituições e de quem estava envolvido? Dia 19 de maio houve um fórum onde se deu o que se chama, nestas áreas do que se chama metodologias de terceira geração ou de terceira parte, que são metodologias em que nós não desenvolvemos na substância do projeto, mas preocupamos em facilitar as várias partes em diálogo. O que aconteceu foi que os quatro grupos que estavam lá representados, que era a pesca comercial, as instituições públicas, os lúdicos e a náutica. Estes quatro grupos trabalharam, cada um, várias propostas para resolução de problemas que tinham vindo a ser identificados, e as propostas convergiram. Isto é algo que é um passo em frente. Portanto, há todas estas questões. Claro que nós não vamos estar ali no terreno, porque essa não é a nossa função. A nossa função é criar-lhes capacitação para eles avançarem e para se articularem. Neste momento, já há, de uma forma mais sistemática e mais contínua, uma série de reuniões entre a DGPA, o IPMAR, o próprio ICNB, que tem vindo a acontecer desde fim de dezembro, janeiro e fevereiro, e que de alguma forma está a criar uma dinâmica própria, que é o que se pretende com um projeto desta natureza. Quando é que acaba o projeto? Está marcado para junho deste ano. Estamos a tentar arranjar financiamentos, porque, como todos devem calcular, trabalhar só apenas um ano e meio efetivamente diretamente com as pessoas é muito pouco para criar uma autonomia ainda maior. Mas pensamos que, pronto, estamos numa espécie de pro bono, oferecemos com pro bono para alguns conflitos que sejam mais reais e que eles precisem de uma terceira parte para ajudar a facilitar o processo. E pronto, isto são as questões, penso que respondi a todas.
Patamar de entendimento alcançado?
Ah, qual é o patamar de entendimento alcançado? Hoje em dia as pessoas dialogam. Um dos participantes ficou muito espantado num dos primeiros fóruns de ter conseguido dialogar com alguém que era o opositor dele e disse, mas nós até conseguimos conversar. Portanto, as pessoas, é uma questão de hábito, é uma questão de criar espaços para diálogo. E é isto que estamos a fazer. Eu não penso que nós devemos deitar fora todo o sistema hierárquico, porque é esse que funciona e é o que temos, mas penso que há certas áreas que exigem realmente transversalização e de colocar atores de vários níveis a dialogar mais diretamente, porque uma das questões, dos maiores desentendimentos que nós identificamos, é exatamente essa falta de diálogo. Só mais uma questão. A flexibilização das regras foi outra questão levantada, porque as regras que estão definidas são de regras que funcionam por áreas. E a ideia é que em determinadas partes do ano haja uma flexibilização, porque em determinadas partes do ano não é tão grave pescar em certas áreas. E, portanto, há todas estas discussões em conjunto. Mais pormenores poderão ver nos relatórios, está lá tudo escrito. E eu...
Não tenho nenhuma colocação com o
não, formal não tenho, não. Não tenho
formal. Vamos reunir com o INAG.
Vamos reunir com o INAG, mas especificamente com o POEM não temos nenhuma...
Obrigada. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer os contributos que aqui deram e estamos sempre disponíveis para os receber, sempre que nos quiserem enviar informações também, ou se inclusivamente quiserem convidar a Comissão a deslocar-se e participar em algum das iniciativas, estaremos também disponíveis. Obrigada.
Muito obrigada e obrigada pelas sugestões que foram dadas.